Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu quero conversar com vocês hoje sobre sonhos. E muito mais do que sobre sonhar, sobre conseguir realizar seus sonhos. Entendendo que quanto maior forem seus sonhos, quanto maior forem seus propósitos, seus anseios, maiores serão os obstáculos que você terá que enfrentar pelo caminho. Mais apto você vai precisar estar para lidar com as adversidades. Sonho é diferente de delírio, pois o delírio, é lógico que no sentido figurado, ele é algo que alguém deseja sem se comprometer. Aquele que sonha sabe que o sonho traz consigo responsabilidades, empenho, afinco, dedicação, planejamento. Quem delira não, quem delira apenas quer porque viu o outro ter. E ele gostaria de ter sucesso, mas não quer pagar o preço para chegar. Porque, na verdade, aquele, na maioria das vezes, não é nenhum de seus propósitos. É o propósito de alguém que ele achou ser bem-sucedido. E, por isso, muitas pessoas começam bem a busca pelos seus sonhos, mas costumam terminar mal, frustrados, decepcionados, porque não conseguiram ir até o fim. Vencer as adversidades, romper com os problemas. Então, se você sonha, se você é um sonhador, eu espero que aqui tenha, você tem que ter compromisso com o seu sonho. Certo? Olhar para o sonho acima das suas dificuldades. No capítulo 37 de Gênesis, inicia a história de José. Um rapaz que vai sonhar, que sonha grande, que sonha alto, seu sonho o impulsiona e indica que ele será maior do que seus irmãos, apesar de ser o mais novo. Ou seja, ele vai ser alguém que vai romper as referências familiares. Seu sonho indica que, apesar do sucesso de seu pai, Jacó, nada mais, nada menos, ele deseja e sonha ir mais longe. É complexo. Ainda que Jacó foi um homem extremamente bem sucedido, José é alguém que começa a sonhar umas coisas muito estranhas, sem base. Sabe? A confusão, o texto diz que seu pai guarda aquelas informações, porque elas lhe são confusas, são complexas. Que rapaz é esse que está sonhando? E sonho, querido, é algo que não paga nada. Sonhar, poxa, é algo tão legal. Ah, só que você tem que decidir, você está disposto a pagar o preço para transformar esse sonho em realidade? Porque tem gente que vai viver sonhando e vai morrer sonhando. Ah, eu queria, eu desejava. Tudo para ela não aconteceu. Você só tem uma oportunidade de viver. E ela é agora, meu filho. Tem dois dias na sua vida que você não pode fazer nada. Sabe quais são? Ontem e amanhã. Você não faz ontem por quê? Porque já? E o amanhã? E ele nem existe. Porque quando amanhã chegar, já é hoje. Eu vou comprar amanhã. Eu quero ver, compra agora. Você compra amanhã? Você estuda amanhã? Você ama amanhã? Ama? Não, você só ama hoje. Você só compra hoje. Eu não vou emagrecer amanhã. Emagrece. Vou tomar um remédio amanhã, toma. Ninguém faz nada amanhã, rapaz. Tudo que você tem que fazer é Então qual é o dia que você tem que amar?
Isso.
Qual é o dia que a sua vida vai mudar? Amanhã. Você está perdido. Sua vida muda hoje, sua vida muda aqui, sua vida muda agora. Certo? Porque sonho sem você, seu sonho sem você não é nada. Você tem que entrar em cena para protagonizar suas próprias histórias. Pedro olhou Jesus andando em cima d'água. O que, que ele quis? Andar também. Para andar, ele teve que fazer o quê? Sair do barco. Pensa, os caras olhando para Pedro, falando assim, aí Jesus, deixa eu ir aí. O discípulo deve ter falado, Pedro endoidou? Ele era sócio de Tiago e João, que deve ter falado, deixa ele ir. Se morrer, é menos dois na sociedade. É menos um na sociedade. Pedro saiu do barco, sim ou não? Sim ou não? E andou sobre as águas? Por quê? Porque era o sonho dele. Ele viu Jesus andando. Falou, caraca. Ele anda em cima da água, hein? É perigoso, está escuro. O pessoal até falou que não é ele, que é fantasma. Mas sei lá, vou sair aqui pertinho. Eu sei nadar, se eu afundar, eu volto. Mas que eu vou, eu vou. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Qual era o local mais seguro? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Pois é. Nós queremos viver a glória de Deus, mas não queremos sair do barco. Você quer realizar seu sonho, mas não quer pagar o preço. Eu imagino Pedro saindo do barco. Você acha que ele saiu assim, ó? Estava aqui e fez assim. Imagino eu. Segura no barco. Fiquei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que foi atrás dele quando ele foi? Pois é, quando você sair do barco, não espere que ninguém vá atrás de você. Segundo, quando você sair do barco, tenha certeza de que quem ficou vai ficar falando. Afunda, afunda. Porque quem não sai do barco detesta ver você saindo. E sim, tem que ter cuidado com os seus sonhos. Agora, sabe o que eu acho mais maravilhoso disso? É Pedro, chegando lá pertinho de Jesus. E olha que o cara andou tanto, coitado. E quando ele chegou pertinho, sabe o que ele falou? Nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein, gente? Perdeu o foco, começou a afundar. Aí ele falou, salva-me, Jesus. Jesus falou, segura na minha mão, homem de pouca. Se Pedro era de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco quê? Quando Pedro volta para o barco com Jesus, a turma que está no barco sabe o que é que falou? Verdadeiramente, o Senhor é filho de Deus. Pedro deve ter filhado, mas foi, e lá Jesus, ninguém foi, só eu, nem sabia se era o Senhor, e ele falou que é fantasma. Sabe o que eu acho maneiro? Eu vou me imaginar um culto desse assim, na igreja dos discípulos. 11 homens se levantando dentro da igreja e dizendo, ô gente, essa semana nós vemos bem dois homens andando em cima d'água. Mas Pedro poderia levantar nesse culto e falar, ó, só para esclarecer, um era Jesus. E o outro era bem eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora das coisas pararem de acontecer perto de você e começarem a acontecer na sua vida, na sua história. Posso ouvir um amém? Isso. Olha só, vamos voltar para o Zé. O José era um sonhador, é verdade. Certo? Começou a sonhar que seria grande, mas ele comete uma falha. Contar seus erros para quem não sonha. Tem sonhador aqui? Levanta a mão. Isso. Então conta sonho para sonhador. Não conta sonho para quem não sonha, porque quem não sonha não gosta do seu sonho. Vai torcer conta, vai invejar você, vai falar, olha lá, a sonhadora. Por exemplo, se a senhora sonha em arrumar um homem, é porque isso hoje já virou sonho. O homem está igual o mico leão dourado para ver só em cativeiro. É ou não é verdade? Sim. A senhora está à procura de um homem. Aí a senhora quer um homem bonito, alto, rico, fiel, cristão, romântico. Se a senhora quer um homem desse, arruma uma mulher com qualidade assim para casar com ele. Que a senhora provavelmente não vai ser. Que eu vejo gente com, que é requisito demais. Mas não tem nada para oferecer. Aliás, deixa eu dar uma notícia para a senhora não vai achar homem bonito e inteligente. Porque o sexo masculino não agrega os dois adjetivos no mesmo local. Se a senhora quer um homem bonito, abra a mão da inteligência. Quer um homem inteligente, abra a mão da beleza. Corre o risco de a senhora achar um feio e burro. Mas não vai achar um bonito e inteligente, porque se for bonito e inteligente, não é homem, é mulher, pode ter certeza disso. Porque só as fêmeas... Então, se a senhora tem sonho, se você tem sonho, conte pra quem? Por quê? Porque quem sonha gosta de escutar sonho. Quando você conta seu sonho para quem sonha, a pessoa que está escutando, ela fica assim, ó. Que é isso? É a prece para você terminar. Por quê? Porque ela quer contar o dela. É ou não é? Quando você fala para quem sonha, quando você fala, sim, é assim que o outro fica. Você fala do milagre, o outro que tem milagre, ele fica assim, calma logo. Que eu vou arrebentar esse seu milagre com o meu, quer ver? Sim! Então é só, se a senhora estava em busca de um casamento, a senhora fala para uma mulher que sonha assim, eu quero um homem louro, bonito, dos olhos azul, rico, fiel, romântico, isso, sem mãe, um cara assim. É, já que é para buscar a perfeição, vamos matar a sogra, não é verdade? Escute só, se a senhora falar isso com uma mulher que sonha, olha o que a mulher que sonha vai falar. Menina, eu não gosto do moreno, não. Eu não gosto do louro, não. Eu queria um moreno assim, com barriga de tanquinho, assim, sabe? Eu queria que ele tivesse um Lamborghini parando na frente da minha casa, falasse a língua estranha de tão cristão que ele... Mas conta-se que a senhora quer um homem louro para uma mulher que não sonha. Conta. Você fala assim para ela, eu estou querendo um homem louro, dos olhos azul, rico... Olha a mulher que não sonha. Esse homem não existe não, garota. Esse homem nasceu morto. Sim. Quando você conta a história para quem não sonha normalmente é pessimista. Certo? Então conte seu sonho para quem? Isso. Conte seu sonho ministerial, conte seu sonho familiar, conte seus projetos para quem sonha, porque quem sonha pode orar pelos seus, isso, vai torcer por você. Agora conta para quem, o José foi contar para o Zé Ruela dos irmãos dele, sonhei que eu vou ser maior que vocês, o molho de vocês, os irmãos, ficaram com raiva. Você tem que, gente, anda com quem te puxa para frente. Entende? Para de essas tralhas que te puxa para trás. Aí depois pergunta, pastor, por que a minha vida não rompe? Você só anda com caranguejo. Ou é para trás ou para o lado. Vai andar para frente. Certo? Tenha conexões com gente que pode te levar adiante. O José está lá contando para os irmãozinhos dele. Os irmãos ficaram nervosos. Não gostaram, não. e vão fazer de tudo para acabar com o sonho de José. E aí ele vai ter que ser forte. Primeiro, para sobreviver os exemplos negativos de seus irmãos. O texto diz que os filhos de Bila e Zilpa tinham maus comportamentos e José falhava com Jacó. Pai, esses meninos estão na bagunça. Esses meninos não estão indo bem. Se você quer ter, se você sonha e quer se realizar, primeiro, tira esses exemplos negativos perto de tudo. De quem não tem compromisso com Deus, de quem não ora, de quem não lê a palavra, de quem quer muito mais, não quer compromisso com Deus. Coloque isso no seu coração. José, então agora, vai começar a trilhar o caminho. Por quê? Entre sonho e realização, existe um percurso. E por isso, me deixa abrir um espaço aqui, essa é a última reunião de hoje. Então, eu vou falar. Certo? Vou falar mesmo, já estou cansado. E vocês que estão me ouvindo aí, estão mais cansado que eu. Sim, você tem que andar. Menino, olha só. Presta atenção. Como é que você tem que andar com gente boa? O rei da Síria fazia manobras militares para surpreender Israel numa emboscada. Todas as vezes que o rei da Síria fazia, né, um movimento estratégico para surpreender Israel, Deus ia lá e falava com o Eliseu. Falava, Eliseu, está em perigo ali, porque o rei da Síria está lá acampado. O Eliseu mandava avisar o rei de Israel. Diversas vezes isso aconteceu. O rei de Israel, o rei da Síria, começou a achar que havia um espião. Chamou seus oficiais e disse, tem alguém levando informações militares. Tem um espião aqui. Um dos oficiais disse, majestade, não é não. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. É um moço chamado Eliseu. O Eliseu, deixa eu falar com o senhor, tudo que o senhor planeja fazer escondidinho, Deus fala com ele. O Eliseu é assim, ó. É, né, esse negócio de satélite. Ele tem uma ligação lá em cima. O rei falou, então vamos prender o Eliseu, é. A gente prende o Eliseu, quebra o elo de comunicação e surpreende Israel. Mandaram uma tropa para a casa do Eliseu de noite, nem invadiu para não ter rota de fuga. Chegaram lá de noite, cercaram. E o Eliseu andava com um rapazinho. Quando amanheceu, o rapazinho abriu a porta, que ioiô, estava assim, ó, de soldado da Síria. O menino ficou doido, gente. Umas traduções sugerem que ele ficou assim, ó. Ah, poxa. Andar com quem não deve, nem quer me pegar, quer pegar o Eliseu. Bem que mamãe falou, olha as companhias. Agora eu estou com o Eliseu aqui. Enquanto o menino está apavorado, tremendo, ali. E agora? Quem poderá nos defender? Tá, o Eliseu. O menino. O Eliseu sai assim, ó, imagino eu. E o garoto está assim, ó. E o Eliseu chega lá, hein? O exército que está para o garoto é o mesmo que está para o Eliseu, sim ou não? Sim ou não? O que o garoto está vendo é o mesmo que o Eliseu está vendo, sim ou não? Pois é, qual é a diferença? A diferença é como um menino vê uma situação e como um homem vê uma situação. Enquanto você não amadurecer em Deus, você sempre vai ver seus problemas maiores do que Deus. Quando você amadurece, todas as vezes que você olhar por um problema, você tem a certeza de que você só vai sucumbir a esse problema se for a vontade de Deus. Do contrário, seja o que for, o Deus que está conosco é maior que o problema. O problema é que você só descobre isso se amadurecer. Menina não enxerga assim. Menino não enxerga assim. Assim é só homem e mulher de Deus. Então saiba de uma coisa, ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Tem casais que eu vou tratar que não tem que levar conselho, eu tenho que levar pirulito. Ah, pastor, você ajuda, ajuda, chupa aí, meu filho, chupa aí. Eu, na verdade, eu vou embora para minha casa, que ninguém aguenta isso. Maturidade, querido. O menino está olhando o problema, olha como é que o menino fica. O homem está olhando o problema. E o menino está com tanto medo que o homem de Deus falou assim, calma, garoto, calma, meu filho. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O menino olhou. Conosco? O Eliseu, tem ninguém aqui não, meu filho. Ele vai pegar nós, Eliseu. Aí Eliseu, olha como é que é importante você andar com alguém que enxerga coisas que você ainda não enxerga. Porque tem maturidade. Que pode te influenciar. Olha o que Eliseu falou. Senhor, abre os olhos desse menino. Para ele dar uma olhadinha aqui para ver o que eu já estou vendo. Por que eu estou calmo? E o garoto está lá. Quando Eliseu orou, o garoto... Ele estava aí já, Eliseu? Por isso que você não estava com medo, Eliseu. Rapaz, carro, cavalo, por isso que você falou, é mais numeroso. Ah, Eliseu. Agora vem, maluco, me pegar aqui agora? Não, agora eu faço questão. Vem agora! O que você quer dizer? Que quando você descobre que Deus está com você, não interessa o tamanho do inimigo, aquele que está a seu favor é muito maior que o seu adversário. Mas você só descobre isso andando com gente que vê coisas que você ainda não, e pode ministrar sobre a sua vida um som que você ainda não tem. O que, que você anda? Zé Ruela, Zé Rosquinha. Aí quem é você? Parente do Zé Rosquinha e do Zé Ruela. Quando eu era garoto, tinha um ditado popular que dizia: diga-me com quem andas e eu te direi. É isso aí, querido. Você é a somatória das 5 pessoas que te influenciam. É assim que funciona. Anda com quem te puxa pra frente. É isso aí. Pedro está preso. 16 homens tomando conta dele. Certo? 2 algemados. Dormindo no cárcere. Mas Pedro tem um relacionamento legal com a turma, que não tem poder, não tem armas, não tem material bélico, não tem influência política, mas tem joelho, que pode clamar a Deus. Você tem que ter gente que ora para interceder aos céus por você, pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus negócios. Você tem amigo que você diz que precisa de dinheiro, ele diz, vai no banco e pede emprestado. Você tem amigo que não tem dinheiro, mas tem fé e joelho. Ele diz, dobra o seu joelho que nós vamos orar. E Deus abre as janelas dos céus e envia recursos para você de onde não vem. Entenda isso. Enquanto Pedro está preso, o pessoal está lá na casa da Maria, mãe de João Marco, orando. Senhor, o Pedro está preso lá, ó, coitado do Pedro. Dá um pulinho lá, poxa. Liberta o Pedro, poxa. A gente não pode ir lá. Sabe como é que é assim? O negócio de primeira instância, segunda instância, é tudo muito complicado. O pessoal está trabalhando até no domingo para soltar os outros, e a gente está aqui, né? Em nome de Jesus, aí, ajuda aí, poxa. Olha só. Enquanto aquela família, aquele povo, aquelas conexões, aqueles relacionamentos que nos inspiram a nos relacionar com gente que pode mudar a nossa história. Você anda com quem faz fofoca? Com quem fica só me achando no WhatsApp? O pessoal está orando, Deus mandou um anjo. Porque Deus, um anjo só vem e resolve. O Zequias estava apertado lá com o Senaqueribe, Deus mandou um anjo. Fiquei até com vergonha. Um anjo. Pensa nisso. O Senaqueribe com um problemão chamou Isaías, por quê? Porque andava numa patotinha maneira. Ele e o Zaia, era assim, ó. Entendeu? Ezequiel falou assim, Zaia, a chapa está quente. O Senaqueribe está aí querendo pegar a gente, vamos falar com Deus? Eu imagino os dois falando, Senhor, olha aí. O senhor viu a carta que o Senaqueribe mandou? Olha, ele falou mal de mim. Eu nem ligo. Mas o que ele falou do Senhor? Se eu sou o Senhor, eu não deixava isso assim, não. Estou nem falando por mim, não, mas acho que o senhor deveria zelar pelo seu nome. Eu ia influenciar numa oração assim, não é verdade? Deus olhou lá de cima e falou: um anjo só, por gentileza. Quero dois não, para não ter fogo, amigo. Um anjo, um. O anjo chegou e arrebentou tudo. Só matou valente, não matou covarde. Por quê? Porque precisava de propaganda. Se mata todo mundo, quem é que leva a notícia? Propaganda é a alma do negócio, olha a verdade. O anjo fazia assim, ó. Quem enfrentava morria, quem corria, propaganda, marketing. É só você ler o texto, meu filho, está lá. 2 Crônicas, capítulo 32, está lá. O pessoal ia correndo e chegava lá na cidade, os que não morreram, assim, ó. Rapaz, nós estávamos numa batalha lá contra Israel. Rapaz, que esse cara não tem arma, que esse cara não tem. Meu irmão, mas tem um anjo lá, maluco. Pensa num assim, um matador profissional assim, rapaz. E alguém deve ter falado assim: só tinha um? E ele disse: meu irmão, se tem dois, eu não estava aqui, maluco. Aí, quando ele estava matando um, me deu. Escute aqui. O texto diz que depois disso, as nações vizinhas chegavam para Ezequias, trazendo presente. Falava: Ezequias, gente boa, falei com o Senaqueribe, não mexe com Ezequias. Ezequias é bom, Ezequias não é igual o pai dele, não. É, na verdade. Sim. E devia falar assim: tem um anjo aí, né, Ezequias? Vim falar que tem um anjo aí, um matador aí, profissional aí. Parente do Schwarzenegger, não é verdade? Querido, amplie seu ciclo de relacionamento. Pare de andar com quem não vai te levar a lugar nenhum. Pedro está lá, bons relacionamentos, horário, Deus mandou um anjo na prisão. O anjo chegou lá, acordou o Pedro, falou: acorda aí, Pedro. Calça a sandália, pega a capinha, abre as corpas. Vambora, maluco. Entrou, é quem está lá, é a última instância. Entrou. E foi saindo com Pedro, o anjo. Olhou para a porta do presídio, sim? A porta abriu, sozinha, automática. Eles bem saíram. Andaram um pouquinho, o anjo foi embora e Pedro, então, parece que acordou e falou: caraca, estou solto. Correu para a casa da Maria, mãe de João Marco, onde estava tendo oração. Chegou lá, bateu na porta. Olha que estranho. O cara vai sair pela porta do presídio e ela abre sozinha. Chega na casa da mulher, a porta fechada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A porta do presídio abriu para Pedro, sim ou não? Sim ou não? Não. A porta da prisão abriu para o anjo. Porque se você andar com gente que abre porta... Se você andar com a pessoa certa, as portas se abrem. Você consegue entender? Então ande com quem vai abrir porta para você, rapaz. Relacionamento. Tira as tralhas e perde tu. Quem é a tralha, pastor? Talvez o seu namorado. Essa coisa ruim que você tem que banir para os confins da terra. Isso. Pergunta a ele de onde ele vem. Às vezes ele vem: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Às vezes é de onde ele vem para destruir sua vida. Relacionamentos errados. Me parece que é isso que está acontecendo com José. Ele conta coisas para quem não deveria. E isso vai lhe gerar problema. É que Deus transforma mal, hein? Os irmãos de José não vão vender ele. Quando vê José chegando, olha de longe e diz: olha lá, vê um sonhador. Olha lá, o sonhador. Eles têm raiva do sonho. Para quem você conta seu sonho? Eu não conto para qualquer um. Não conto. Eu não conto. Só conto depois que realizou. Que aí já era. Aí é só para... O que aconteceu? Olha só. Quando José está chegando, os irmãos prendeu José. Vem cá, rapaz. Jogou no cisterno. Quem é? Olha o sonhadorzinho aí, ó. Olha o sonhadorzinho. Quero ver agora o sonhador. Vamos matar o sonhador? Alguém falou: não mata não. O Rubo estava tentando defender, que era o primogênito, e Judá estava nervoso, queria matar, e José está lá na cisterna. Morri, não morri? Agora eu morri. Agora eu não morri. O cara já morri umas 4 ou 5 vezes. Essa pregação está tão atual com o dia de hoje, não está? Tô preso, tô solto, tô solto, tô preso, tô preso, tô solto. Gente, eu acho que isso é uma revelação do céu. Vocês gostam, né? Você que está visitando, eu sou do Rio de Janeiro. Não tomei meu remédio hoje. Se você acha que eu sou doido, na verdade, doido é quem convidou eu para vir aqui. Está aqui, na primeira cadeira. Mas escute só. Olhe bem. Na cabeça dos irmãos de José, o futuro de José está na mão de quem? Deles. São eles que estão decidindo qual é o futuro de? Isso. O que eles não sabem é que por detrás de tudo aquilo que está acontecendo, está Deus. E acabou, não vai matar meu filho. Por quê? Porque ele tem sonho, ele tem compromisso com os sonhos, e os sonhos deles vão se tornar realidade. E o mal que vocês estão tentando fazer contra ele, eu vou transformar em? E pronto. Aí vem passando o quê? Uma caravana de ismaelito. E os irmãos falaram, ao invés de vender ou de matar, vão vender o Zé. Pelo menos a gente não mata e ainda ganha um dinheirinho. Pega a capinha dele, suja no sangue, fala com o papai que aí morreu. E assim fizeram. Eu imagino eles vendendo o Zé e o Zé falando, não vende não, pô. Ô Rubem. Poxa. Vende não, pá. Ô mano. Vendeu, né? Pô, vendeu. Agora eu vou lá. Poxa. Vendeu. Se fosse você, seus irmãos te vendem, seu marido te trai, seu pai te abandona, as pessoas te humilham, te mandaram você embora, você não faria vodu? Bonequinho da pessoa para espetar assim, miserável. Que tem gente que parece feiticeiro. Não pode acontecer nada contra ele, que ele já quer matar os outros, as pragas do Egito, tudo para casa dela. Uma confusão que eu não consigo entender, como é que as pessoas esquecem que Deus está no controle de todas as coisas. Está nos nossos lábios, mas não está no nosso estilo de vida. Muita gente não consegue viver assim. Eu imagino o José falando, pô, não vende não, vende não, pô, os caras me levando aqui, pô. Poxa. Por quê? Porque a melhor coisa para acabar com o sonho, sabe o que é? Rancor, mágoa, ressentimento. É. Fazer você perder a expectativa de vida. Ficar com o coração embotado. Isso, isso. Todas as vezes que a senhora vê uma imagem na televisão, a senhora lembra de tudo. Ressente. Todas as vezes que a senhora ressente, o sentimento se potencializa. E você começa a se corroer por dentro. Isso, é isso que o Satanás quer colocar. Tirar o sonho e botar o pessimismo. Tem gente que está assim já. Deixa eu te fazer uma pergunta. O José queria ir para o Egito, sim ou não? Queria não? Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir, fala sério. Mas ele foi. Mas ele queria ir, fala aí comigo se ele queria ir. Mas ele foi, não foi? Mas queria ir não. Mas foi? Foi mesmo? Mas ele queria ir? Pois é. Às vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. Aí você vai ter que ir, mesmo sem querer. Talvez você vai enfrentar uma doença que não queria. Vai ter um filho meio doido que não queria. Uma mulher maluca que não queria. Uma sogra tóxica que não queria. Você que é pastor, nos trouxe um ruim na igreja que você não queria. Mas tem. Por quê, pastor? Porque tem. Porque eu não sei. Pergunta na administração. Tem. Tem coisas que nós não temos como controle. Às vezes a vida vai te levar para crises, para situações que você não gostaria de viver. Mas quando a vida te levar para lugares que você não gostaria de estar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque se Deus estiver contigo, está resolvido. Ele entra em cena e pronto. E resolve o problema. Pronto. Anda com Deus, você e Deus. As coisas ficou ruim, você fala, Senhor, Olha como é que está aí. Eu esses dias fui pegar um voo, cheguei atrasado no aeroporto. Falei com a garotinha assim, atrasado. Falei, faz um mosquinho aí. Ela falou, fechou aqui o... Pode fazer mais não. Falei, garotinha, vou ter que embarcar nesse voo, garotinha. Moço, o sistema já fechou, eu não consigo abrir mais. Falei, garotinha, esse avião está aí ainda, garotinha. Bota eu nesse avião aqui. Não vai ter outro voo. Eu não posso, senhor. Aí eu já fui perdendo. Mas como Jesus ia comigo na viagem, aí eu virei as costas. E falei, se senhor, essa garotinha quer deixar eu ir, não. O senhor sabe que eu tenho que estar lá hoje. O senhor sabe, o senhor vai estar lá comigo, não, né? Então, dá um jeitinho aí, poxa. A garotinha, eu tenho que ir, você tem que ir. Quando eu virei as costas de novo, tinha duas garotinhas. Aí a outra garotinha que chegou, enquanto eu estava falando com o senhor ali, ela falou assim, pastor Cláudio, eu gosto muito do senhor. Eu falei, ô garotinha, eu ainda não gosto de você, mas se você me botar nesse voo, eu vou gostar tanto de você. Ela pegou o radinho dela, ligou para não sei quem lá, pediu uma senha, desbloqueou, fez o meu check-in, me entregou e falou, corre, pastor Cláudio. Eu corri, mas antes de correr, eu falei assim. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Ande com Deus. José vai para o Egito, Jacó vai com ele, sim ou não? Jacó vai com ele, sim ou não? Raquel vai com ele, sim ou não? Quem é que vai com ele? Quem é que vai com ele? Deus. Chega no Egito, vai trabalhar na casa do Potifar, um cara rico, bem posicionado, e o José é comprado por ele. Vai trabalhar, o texto diz que na casa de Potifar, Deus era com? Olha Deus aí. E José só prosperando, certo? Fazendo a casa do Potifar prosperar. Por quê? Porque José vai ser gestor de um período de bonança, de muita provisão e de um período de escassez. Então, a casa do Potifar, ele vai aprender a gerenciar, a administrar recursos. É ali, muitos recursos. O texto diz que Potifar começa a observar que as suas coisas estão prosperando, que José está administrando bem, que a mão do Senhor era com José. Então Potifar começa a depositar confiança. Cada vez mais José se torna mais influente na casa de Potifar. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Mas o tempo dele ficar lá já está passando. E José não quer sair, porque lá é um local bom. E todas as vezes que você se depara numa boa situação, você corre o risco de não querer ir para a próxima fase. Ou seja, o bom te impede de viver o fantástico, o sensacional, o incrível de Deus. O bom te deixa medíocre, porque medíocre não é ruim. Medíocre é média. Tu tem que estar acima da... Isso. Olha que coisa legal. Deus está querendo tirar, e provavelmente o José não está afim de sair. Aí a mulher do Potifar fica de olho no Zé. Ficou de olho no Zé, olhando para o Zé, olhando para ele. Bom, Zé. E aí, José? Tudo legal? Eu imagino que a mulher do Potifar devia ser uma mulher muito bonita. Uma mulher muito... Uma cavala. Aquela mulherão. Porque mulher feia não acaba com o sonho de ninguém. Não é verdade? Para acabar com um grande sonho, tem que sim. Tem mulherão olhando para o Zé. Falando, vem Zé, vem Zé. E cuidado que a palavra demônio e hormônio é muito parecida. Demônio, hormônio, olha. Quando vem o sentimento, você nem sabe quem mandou. Se é química ou espiritual. E a mulher olhando para o Zé e falando, vem. Você acha que José queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Isso porque o hormônio não aceita Jesus. A mulher falando, vem Zé. E o Zé, não, cara, não posso pegar não. Não pegar eu até que posso, mas... Eu não quero não, vai acabar com o meu sonho. Eu estou assim com Deus, ó. Caramba, essa mãe...
que tentação dessas pragas. E a senhora não ri, não. Porque nem a senhora não acha que olha para mulher bonita, não. A senhora também olha para homem. É porque as senhoras são dissimuladas. Olha sem nós notar. É, porque homem olha descarado mesmo. Mulher vem com o marido assim de mão dada. Vem um cara bonitão. É as olhas assim, ó. O cara passa, ela não olha. Porque ela já olhou tudo. Em três olhadas de 2 segundos. Primeira, ela escaneou o malandro. Segunda, ela comparou com você que está do lado dela. Terceira, ela te reprovou. E sabe o que é mais legal? Tu nem notou. Sim, sim, sim. Que é assim que a mulher olha. Mulher tem visão periférica. Um homem fala para a mulher com a geladeira aberta: amor, cadê a margarina? Ela fala: tá aí do lado direito. Ele faz assim, ó. Não tá, não. Ela vem burricita. A porta da geladeira tá aberta. Ela pega sem olhar. Você tá rindo, meu filho? Você que tem uma, cuidado. Um bicho desse é perigosíssimo. Olha só. José não pega a mulher, mas a mulher não aguenta e garra ele. Garrou o Zé falou: não, maluco, não vou pegar o senhor, não. Caralho. E o Zé sai correndo e deixa a capa para trás. E a mulher fica com a capa na mão, gritando: tarado, tarado, maníaco do Egito, tentou me violar. E quem é que chega? O boi Tifá. Aí o boi Tifá chegou e falou: o que é isso que está acontecendo aqui? Oh, meu Deus. Pô, vamos botar o Zé na prisão. Tu acredita? Sabe o que mais me intriga? É que Deus não defende José. Defende? José errou? Sim ou não? Ele tem razão? Ele está certo? Então por que é que ele vai para a prisão? Porque ele não vai para a prisão porque Potifar quer colocar ele na prisão. Ele não vai na prisão porque a mulher quer colocá-lo na prisão. Ele vai para a prisão porque Deus tem uma lição para ele na prisão, porque ele já aprendeu a administrar muita coisa na casa de Potifar, e agora ele vai aprender a administrar pouca coisa na prisão. É só por isso. Ninguém tem autoridade para botar José naquela prisão. Foi Deus que colocou. Aí quando José chegou na prisão, o que é que ele fez? Tatuagem de caveira. Comando Vermelho do Egito. O celular para entrar nos drones, tudo era com ele. Não, o texto diz que na prisão Deus era com...
Isso.
Grandes sonhos têm que vencer grandes obstáculos. Agora José está lá na prisão, o ambiente da prisão melhorou, já tem até a cara sonhando. Quando o copeiro sonhou com a juva lá, o padeiro também ficou com inveja, o padeiro se lascou. E o copeiro, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Eu estou cansado. Olha que maneiro, olha que legal o que vai acontecer agora. Olha só. O copeiro sai em 3 dias como José interpretou. E o texto diz que 3 dias foi o suficiente para o copeiro esquecer de José. Porque José disse assim antes do copeiro sair: quando você sair, lembre de mim, Zé. Fala lá com o faraó lá que eu não peguei a mulher, não, maluco. O copeiro esqueceu. Gente, três dias. Esquecer do cara que interpretou seu sonho. É desgraça demais. Para um Zé só. É ou não é? Era para o José falar: essa praga desse copeiro, essa peste. Esqueceu de mim. Mas só parece até Macaulay Culkin. Essas coisas de... Se o copeiro lembra de José e fala para o faraó: faraó, tem um amigo meu na prisão que é gente boa. José tinha saído da prisão, sim ou não? Para trabalhar onde? Na copa, para ser copeiro. Não é isso que Deus tinha para ele. Deus tinha para ele governo. Quem queima a etapa abre mão das coisas grandes que Deus tem para fazer, para se contentar com coisas insignificantes. Deus está no controle da tua vida. Fica quietinho, querido. Porque Ele vai agir a teu respeito. Não interessa onde Ele esteja. Tua vida está nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém?
Amém.
Olha que legal. 2 anos, ou quase 2 anos se passaram. O faraó sonhou com a vaca magrela, canibal, que comia a outra. E umas espigas que comia a outra. Uma espiga feia comia a bonita. O faraó ficou meio doidão, não sabia que sonho era esse. Queria que todo mundo interpretasse. Ninguém interpretava. O copeiro falou: e? Caraca, lembrei do Zé agora, maluco. 2 anos. 3 dias. Puxa, caraca. Coitado do Zé. Eu falei: ó, tem um ex-amigo meu. Que não deve ser mais pelo tempo que eu esqueci dele. Que ele bem interpreta sonho, o Zé. O cara que veio aí, o pessoal acusou ele de maníaco do Egito. Mas a gente boa ele. O faraó falou: chama o Zé. Aí o Zé chegou. Qual é, faraó? Beleza? Aí, copeiro. Antitarde do que nunca, né, irmão? Olha só. O faraó falou: ô Zé, olha só, sonhei com as vaquinhas magrelinha e umas espigas feinhas que comia a espiga bonita e a vaquinha feia, isso. O copeiro falou: que você interpreta sonho assim, que você é fera. O Zé falou: eu não, mas um Deus que me trouxe para cá para uns caminhos muito esquisitos, é bom nisso. Contou a história, Deus falou tudo para o Zé. Aí o Zé chega para o faraó. O faraó só pediu para ele interpretar. Ele chegou lá e falou: faraó, segura aí na parada. Vaquinha gordinha, espiga cheinha, 7 anos de prosperidade. Vai vir em abundância. Os outros 7 anos das vaquinhas magrelinhas e das espigas feinhas, isso aí não vai nada, isso aí, ó. Vai dar ruim. Já interpretou sim ou não? Sim ou não? Era só isso. Mas ele diz assim: mas deixa eu falar uma coisa para tu, faraó, não terminou ainda não. Eu sei que aqui acabou o que você me pediu. Deixa eu só dar um lero para tu. Olha só. Arruma um homem aí, cara. Habilitado para, sabe, ver um novo sistema de plantio, de colheita, de armazenamento, de comercialização. Um cara apto para discernir isso, para fazer isso, para ampliar o celeiro. E o faraó está só. Quando José terminou de falar, o faraó falou assim: esse homem é você. Menino. Um cara que sai assim da prisão para o governo, me dá um medo. Público inteligente é fantástico. José agora é o faraó ou o governador do... Por quê? Porque era alguém que não era apto apenas para detectar problemas, mas era apto para solucionar problemas. Seja um solucionador de problema. Tem gente que é criador de problema, tem gente que é localizador de problema, e tem gente que é solucionador de problema. Nós estamos precisando de quem soluciona. Porque tem umas pragas na igreja, só sabe ver, está errado. O erro é ter você aqui. Eu estou precisando de outro tipo de gente. Não quero gente que localize simplesmente. Eu quero gente que resolva. Seja um solucionador de problema. Olha só. Agora José é o quê? Governador do... Aí, gente. Se fosse umas pessoas que eu conheço, ia lá na casa do Potifar. Chama a mulher do Potifar, por favor. Ela e ele. Fala que é o Zé Fanete Panel, o governador dessa jossa toda aí agora. É, aquele maluco que estava preso. É isso aí mesmo. Fala aí, maluca, agora. Agora fala na minha cara que eu quis te agarrar. Não peguei você porque não quis, rapaz. Que eu tinha sonho, vou arrumar uma mulher maior que tu, melhor que tu. Você cala a boca, seu chifruto. Fica quieto, que mandou me prender.
José poderia fazer isso, sim ou não? Claro que podia, mas ele fez? Porque o camarada vai viver a glória de Deus. Não tem tempo para vingança. Que agora... Sai fora, Bento Carneiro. Eu, não é verdade? Querendo se vingar. Eu, hein? José agora está governando bonito na fotografia. Falava egípcio. Falei isso aqui antes, que você precisa se preparar, qualificar-se. Certo? Contei a história do ratinho com o gato. O gato está correndo atrás do rato, que o rato entra no buraco. E o gato fica miando. E o rato não sai. De repente o rato escuta um latido e diz, o cachorro chegou e sai. Quando o rato sai, o gato pega ele. E o rato confuso diz, cadê o cachorro? E o gato diz, nesse mundo competitivo, quem não fala pelo menos dois idiomas... Qualifique-se. José está qualificado, está em pé, está bonitão. Quando de repente, quem é que vem fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos do José. E o José está bem em pé. Os irmãos vindo lá, lá, os irmãos vindo. Ó. É agora que o sonho realiza, quer ver? Os irmãos veio e dobrou o joelhinho. José falou, meu molho de pé. E o de vocês, curvado. Vocês são espiões. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu sou o chefe da CIA, da KGB. Eu detectei as espionagens no vocês. Agora vocês vão estar presos. Preso! Cala essa boca. Prendeu, porque eu gosto disso. Porque o José era gente, ficava com raiva igual nós. Você também tem direito de ficar com raiva, de querer matar alguém. Você já teve vontade? Aliás, se você matasse todo mundo que já teve vontade, você seria chefe de grupo de extermínio. Mas nós descobrimos que vontade é coisa que dá aí e que você tem que ser senhor dos seus sentimentos. Controlar. Não, não é? José mandou prender. Mas 3 dias José já estava mais calmo. Falou, vou soltar esses meninos. Soltou os meninos. E aí ele tenta ficar com Benjamim. Judá diz, não fica, o governador. Não fica não, sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa, senhor. Nós temos um irmão falecido. O Zé. Deus tem. Falecido. E se o senhor ficar com o nosso irmão, papai morre. Aí o José começa a querer chorar, manda sair todo mundo. E fala para eles assim, vocês lembram de mim? E eles falaram, eu sou o governador. O Zefanete Paneia. Ele falou assim, não, eu sou o José. O que ele está dizendo? Vocês não me mudaram, a cisterna não me mudou, a casa de Potifar não me mudou, a prisão não me mudou, ser governador do Egito não me mudou, eu sou José. É ele que eu sou, é isso que eu sou, é isso. Eu estou como governador, eu estive na prisão, eu estive em muitos lugares, mas eu sou. Algumas pessoas falam isso comigo, Cláudio, como é ser assim reconhecido? Eu falei, é ser reconhecido. Mas como é? Eu falei, como é o quê? Ser reconhecido. Eu não sou reconhecido, eu estou. Daqui um dia ninguém vai saber quem sou eu. Vai aparecer outro aí fazendo as coisas. Que eu faço, melhor que eu. E quem é você? Você é o que eu sempre fui, o Claudinho. Lá do Xerém. Isso, marido da Mary. Porque a maioria das pessoas, gente, não gosta da gente. A maioria das pessoas só guarda o que a gente faz. O dia que nós não fizermos mais, ou que aparecer algo mais interessante, elas vão atrás dos outros. É ou não é? E sabe para quem eu sempre vou ser importante? Para Jane, minha mulher. Isso. E para alguns grupos de pessoas que são importantes, que eu me tornei a maioria. Então eu não me encanto com isso. Não me encanto. O José falou,
Você sabe quem sou eu? O senhor é o governador. Ele falou assim, não é só isso não. Pegou a indumentária dele igual o rei Júlio no Madagascar. Puxou e falou, eu sou o Zé. E os irmãos falaram, que Zé, maluco? Ele falou, o Zé que falou com vocês assim, não vende não, não vende não, não vende não. O irmão falou, o Zé vai lascar nós agora, quer ver? O texto diz que José falou ao coração de seus irmãos, pois eles estavam com muito medo. José disse, calma rapaziada, vocês não me venderam. Deus me mandou à frente. Bonito isso, né? Deus me mandou à frente. O difícil é a gente reconhecer isso no caminho. A gente só descobre isso no final. Essa é uma canção que a gente só canta no final. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar... No caminho tu não canta isso não. É, tu no caminho. No caminho tu canta. Quem me viu passando a prova e não me ajudou. É. O negócio é difícil. No caminho. O José manda seus irmãos buscar seu pai. Eu imagino os meninos chegando na casa de Jacó. Falando, pai, fala uma coisa pro senhor aí. O senhor lembra do Zé? E o pai falando, lógico, meu filho falecido, finado Zé. E os irmãos falando, pois é. A Bíblia é um negócio fantástico, né? Eu fico imaginando alguém repreendendo Bartimeu, quando ele chamava Jesus, e dizendo para ele, Bartimeu, Jesus não vai te ouvir, se enxerga. Um texto que não cabia no contexto, é na verdade. O cara é cego. Eu imagino os irmãos falando: pois é, pai. O Zé não morreu, não. Nós vendemos Zé. Venderam! Ó, pai, calma. Que eu explico ao senhor: ainda bem que nós vendeu. Porque, olha, nós sabia que o Zé ia longe. Sim, o Zé é governador do Egito. Pois é, querido. Os irmãozinhos do Zé, tudo gente boa. Ficaram tudo na aba. O Zé é governador, governador. Governador, bonito na fotografia, casou com uma mulher maneira, teve dois filhos, legal, o Zé. Você quer ser quem? Os irmãos do Zé ou o Zé? Vocês ainda estão em dúvida. Deixa eu abrir Gênesis 37 para eu começar a pregar de novo, para ver se você... Você quer ser o Zé ou os irmãos do Zé? Então fala para quem está do seu lado assim, oi Zé. Você tem que ser como ele. Alguém que percorreu um caminho árduo, difícil, triste, solitário, mas não abandonou seus sonhos. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pé, Zé? Isso. Acabou, gente. Ah? Eu não estou acreditando que vocês estão falando isso. Depois que eu preguei 4 vezes, que eu já não sei se eu sou eu, se eu sou o Zé, quem é que eu sou, eu não sei mais nada. Eu estou pregando tanto que esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher e falei, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Ela falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, então vamos cantar um hino para acabar o culto, não é, na verdade? Feche seus olhos, feche seus olhos. Deixa eu falar algo com você. Talvez você ache que estava aqui porque alguém lhe deu uma pulseira. Porque alguém te convidou. Porque alguém lhe disse que um pastor que você assiste os vídeos estaria aqui. Ou porque você conhece a seriedade do trabalho
do ministério do pastor Luciano Subirá, porque a sua esposa, o seu marido, seu filho, seu amigo te convidou. Eu não sei qual foi a desculpa que Deus usou para trazer você aqui, mas tudo foi desculpa. O projeto de você estar aqui hoje é dele, porque o inimigo não deixaria você vir. Essa é uma igreja que não quer te constranger, uma igreja que respeita muito aqueles que visitam, pois quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas o culto está acabando e eu não posso ir com você. O Subirá não pode ir com você. Mas o Deus de José, o nosso Deus, pode ir com você. Mas ele precisa de uma decisão sua, porque seu sonho não é nada sem você. Ele depende de um agente. E se você estiver sozinho nesse sonho, quando o obstáculo for maior que você, provavelmente você vai retroceder, vai sucumbir. Mas se Deus for com você para esse sonho, quando você não puder resolver, ele entra em cena. Então, nessa noite, com muito respeito, se você veio a esse culto para voltar para Jesus, pois o Espírito de Deus está falando com você, cadeias estão sendo rompidas, grilhões estão sendo quebrados, talvez você já venha namorando a igreja, observando a igreja, e hoje Deus tocou no teu coração através desse ambiente tão descontraído. Se hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, recebê-lo pela primeira vez, só se tiver alguém assim, eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Se hoje você quer voltar para Jesus, levante sua mão. Se hoje você quer recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão, onde você está. Isso, tem algumas pessoas levantando as mãos. E deixa eu falar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que eu queria orar por você. Eu queria dar uma palavra de vitória para a sua vida. Você que está levantando a mão, por favor, venha aqui à frente e me deixa tocar em você. Eu quero tocar em você. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso, só se for a sua noite. Ninguém quer te constranger. Você não vai vir sozinho, certo? Vem para cá. Isso, fica aqui pertinho de mim. Glória a Deus. Isso, aleluias. Isso. Deixa aqueles que estão recebendo e voltando na frente. Quem está acompanhando, fica atrás da pessoa, só para a gente localizar. Isso, isso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vem para cá. Isso, vem para cá. Se essa é sua noite, vem para cá. Vem para cá, José. Você é José, que venceu as adversidades, que venceu os problemas, certo? Vem para cá, vem. Glória a Deus. Isso. Olha que momento lindo. Aleluias. Glória a Deus. Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você. Pastor, eu estou preso nessa cisterna. Sai dela agora, em nome de Jesus, e vem para cá. Isso, vem para cá. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Sai desse cárcere que tem te aprisionado e vem para cá. Isso, para mudar a história da sua vida. Em nome de Jesus, vem para cá agora. Isso, isso aí. Ah, pastor, já tem muita gente. Pois é, sua alma vale mais que o mundo inteiro. Vem para cá. Tem mais alguém? Isso aí. Isso é um culto racional. Culto racional, as pessoas começam a conversar consigo mesmo, debater com o Espírito Santo, se envolver na comunicação. Isso. Eu orei das outras 3 vezes. Dessa vez eu vou pedir o pastor Subirá para orar por esse pessoal. Olha para mim aqui. Para de chorar agora um pouquinho. Enxuga suas lágrimas. Isso. Vocês estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês. Eu não sei onde vocês estão, mas eu sei que Deus está entrando com providência a respeito de vocês. A história de vocês muda hoje, muda aqui e muda agora. Em nome de Jesus, eu libero bênção para o seu casamento, para a sua família, para a sua saúde, para os seus negócios. Em nome de... A igreja está ligada? Diz amém. Isso, vem para cá, pastorzão. Você pode aplaudir o Senhor? Ele vai estar orando.
Eu queria que você que está aí estendesse a mão para cá. Vamos abençoar a vida de cada um desses que veio à frente. Senhor, nós oramos, se cumpra hoje na vida de cada um deles as tuas palavras: perdoados são os teus pecados. Nós oramos que toda e qualquer forma de amarra espiritual seja desfeita. Nós oramos por novo nascimento, por recomeço, por mudança de vida, por regeneração, por transformação. Nós oramos que, além da experiência de hoje, da decisão que fazem, que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, para guiá-los, para guardá-los e protegê-los. Mas nós oramos que cresçam, se fortaleçam no Senhor e vivam a plenitude do teu propósito. Nós nos entregamos hoje aos teus cuidados e à tua graça, orando para que cada um deles seja tremendamente frutífero, não numa mera vida religiosa, mas num relacionamento contigo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Deus. Amém. Você pode dar ao Senhor mais um forte aplauso. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Glória a Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.